Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia, chegamos! Está no ar a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 22 de novembro de 2019. Eu sou Gabriel Carriconde e falo diretamente dos nossos estúdios, estúdios da Rádio Brasil de Fato, em Curitiba, capital do Paraná, que por 580 dias foi a capital da resistência democrática contra a prisão política do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula esteve preso aqui por 580 dias e foi libertado no último dia 7 de novembro. Ou melhor dizendo, 8 de novembro. E o programa de hoje está recheado de informação e também de muita formação. Você saberá como foi o lançamento do livro sobre Lula e a espiritualidade, livro escrito por Mauro Lopes, e a gente fala também sobre os impactos da venda da Eletrobras. E você confere o início de uma série especial de reportagem a respeito dos 109 anos da revolta da Chibata. Lembrando que você participa aqui do nosso programa deixando seu recado no WhatsApp, DDD 41 99713-1353, DDD 41 99713-1353. E nesta quinta-feira aconteceu o lançamento do livro Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância, organizado pelo jornalista Mauro Lopes. O evento contou com a presença do ex-presidente Lula, da ex-presidenta do PT, ex-presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, e da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, além do ex-candidato à presidência da República e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O teólogo Leonardo Boff, a monja Cohen, a Yalorixá Adriana de Nanã e o rabino Jaime Fuchs são alguns dos 24 autores da obra. A TVT acompanhou o lançamento, que a gente confere agora na reportagem.
E o teólogo Leonardo Boff, a monja Cohen, a Yalorixá Adriana de Nanã e o rabino Jaime Fuchs Bar são alguns dos autores do livro Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância, organizado por Mauro Lopes e que acaba de ser lançado. O livro surgiu a partir de uma correspondência do autor com Lula. Numa das cartas, Lula apresentou o tripé de sua espiritualidade que dá título ao livro, Oração, Meditação e Militância.
Este livro, A Espiritualidade de Lula, Oração, Meditação e Militância, foi construído a partir da nossa troca de correspondências sobre espiritualidade. Não só sobre espiritualidade, já aviso, vai ter outro livro sobre a história das lutas do povo brasileiro, que foi também, tem sido uma parte relevante da nossa, relação, uma relação para mim misteriosa e pela qual sou muito grato. Então, de uma troca de correspondências sobre a transparência da espiritualidade de Lula que aconteceu no período da cadeia. Essa espiritualidade veio à tona e ela aparece como um convite de uma nova relação da esquerda com o povo brasileiro. A espiritualidade de Lula, oração, meditação e militância, esses três pontos que são o tripé que o presidente nos propõe, estão explicados no livro.
Toda vez que eu ficava pensando que ia ter um desespero de você, eu lembrava de que mesmo dando prêmio, eu vivia melhor do que 70% do povo brasileiro. Eu comia, almoçava, jantava, eu mesmo fazia meu café, tomava café de boa qualidade. Café da aviação que não tem mais por aqui, eu também para o Caetano. Eu fazia meu café, todo mundo gostava do meu café, o Grande. A gente tomava café, ele ia lá com o maridão e comia minhas bolachas. Então, o meu alívio era isso, eu estou melhor do que o povo. O povo está fodido, esse governo está acabando com o povo. Eu durmo numa cama apertada, mas é melhor que o povo está dormindo. Eu como a marmitinha de isopor, mas era melhor do que o povo estava comendo. E isso me alimentava. Eu me alimentava e eu acho que eu saí um homem melhor. Uhum. Melhor do que eu entrei. E além do que de mim, um cara apaixonado.
Você confere mais detalhes a respeito deste livro, Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância, pelo site do ex-presidente Lula, lula.org.br. apenas uma correção, é lula.com.br e também pelo site lulalivre.org.br. E o Partido dos Trabalhadores abre o seu 7º Congresso Nacional nesta sexta-feira, dia 22, com a presença do ex-presidente Lula. O ex-presidente fará um pronunciamento durante o ato marcado para as 19 horas nesta sexta-feira na Casa de Portugal, que fica na Avenida da Liberdade 602, em São Paulo, capital. O evento, que acontece até domingo, será transmitido ao vivo em todas as redes sociais oficiais do Partido dos Trabalhadores. A militância também poderá acompanhar o ato de abertura na quadra do Sindicato dos Bancários, que fica na rua Tabatinguera, 192, no centro da cidade, onde haverá um telão. O ex-presidente Lula recebeu ontem o movimento de atingidos por barragens. A urgência de centralizar o debate nas questões de defesa da soberania nacional foi o principal tema do encontro diante do desmonte promovido pelo governo Bolsonaro. Movimento que esteve em evidência neste ano ao atender as vítimas de Brumadinho ressaltou o ciclo de rompimentos de barragens após a posse do atual governo em decorrência do afrouxamento da política de segurança e fiscalização das barragens. Lula debateu ainda a ausência de uma política social na construção de barragens que não oferece, por exemplo, royalties aos atingidos. O ex-presidente Lula aproveitou o encontro para agradecer ao movimento de atingidos por barragens, o MAB, pela defesa de sua inocência. O MAB foi um dos movimentos que compôs durante 580 dias de prisão política a vigília Lula Livre, que permaneceu durante todo esse período em resistência em frente à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. E levando como exemplo prático o conselho do ex-presidente Lula de falar sobre as revoltas populares que marcaram o Brasil, nesta sexta-feira e na próxima segunda, a Rede Lula Livre apresenta em duas partes o quadro Mosaico Cultural da Rádio Brasil de Fato, que fala sobre a revolta da chibata. Nesta sexta-feira, a gente fala sobre a revolta dos oficiais negros da Marinha contra as chibatadas usadas pelos brancos para puni-los. Essa revolta completou nesta sexta-feira 109 anos. Nesta primeira parte, você saberá do contexto social e racial da época e os motivos que levaram à revolta. Vamos conferir.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Há 109 anos, o litoral do Rio de Janeiro era palco de um levante popular, originado dentro de uma das estruturas mais conservadoras do país, as Forças Armadas. A Revolta da Chibata, como ficou conhecida, eclodiu em 22 de novembro de 1910 e teve como protagonistas os trabalhadores da Marinha Brasileira. Durante 6 dias, marinheiros assumiram o controle de 4 navios de guerra ancorados na Baía de Guanabara e ameaçaram bombardear a cidade, na época a capital do país. Entre as reivindicações, a principal era o fim dos castigos corporais. Também estavam presentes pautas como a luta contra a herança escravocrata do Estado brasileiro e a conquista de direitos políticos. O levante, além de exemplo de dissidência política dentro das Forças Armadas, representa a capacidade de organização e resistência do povo negro. É o que afirma o professor de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Álvaro Pereira do Nascimento. Ele é autor do livro Cidadania, Cor e Disciplina na Revolta dos Marinheiros de 1910.
Mas no Brasil havia uma cultura, como ainda há, guardas reservadas de vidas e diferenças, uma cultura escravocrata, de castigos corporais, físicos, sobre uma pessoa que está sob o comando ou que é vista como inferior à outra que é superior e, por ser superior, ela pode bater em pessoas. E a questão da escravidão aqui, ela tem cor, ela tem uma origem também. Então, nessa hora, nós vemos o racismo novamente persistir.
Pouco mais de 2 décadas desde o fim da escravidão no Brasil, o cenário encontrado no país era de extrema desigualdade. Os altos cargos de poder estavam reservados a uma burguesia majoritariamente branca. Na Marinha, não era diferente. Nascimento afirma que, apesar de não haver um registro por cor, as pesquisas revelam que parte substancial dos marinheiros de baixa patente, entre cabos e sargentos, era de homens negros, enquanto o oficialato era representado por homens brancos. A reprodução do racismo foi pano de fundo para uma manifestação popular que tentava mudar essa realidade. De acordo com o professor, as diferenças dentro do próprio corpo de trabalhadores são importantes para desmistificar a ideia de hegemonia de opinião e ideologia entre os militares.
Você pode ver que todo mundo, por ser militar, tem o mesmo pensamento. Muito pelo contrário. Nós encontramos divisões por hierarquia, né, que fazem as pessoas uma formação, inclusive escolar, uma experiência de vida também diferente. Quer dizer, a pessoa que entra como soldado, marinheiro, sargento e chega ao posto de sargento, muitas vezes tem uma formação escolar e um capital social e cultural diferente do oficialato, por exemplo, dependendo da origem dessas pessoas.
Você conferiu então a primeira parte desta reportagem especial a respeito da revolta da Chibata. Na segunda-feira você confere a segunda e última parte desta reportagem que está disponível no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Lá você pode conferir ela na íntegra. E agora a gente confere mais trechos da entrevista do ex-presidente Lula feita ao blog Nocaute do jornalista Fernando Moraes. Essa foi a primeira entrevista do ex-presidente Lula após sair da prisão. Vamos conferir.
Por mais que o PT tenha errado, nenhum partido fez mais por esse país do que o PT. Nenhum país cuidou mais dos pobres do que o PT. Nenhum. Sabe, o Fernando, é muito grave essa elite brasileira saber que é um cara que só tem um diploma primário, ser o cara que mais fez universidade no Brasil, ser o cara que mais fez escola técnica, ser o cara que mais colocou jovem na universidade, ser o cara que garantiu, sabe, que filho de pobre pudesse estudar. Então isso incomoda. Então as pessoas ficam. O PT polariza. O PT vai polarizar enquanto ele estiver na disputa. Os tucanos não polarizaram esse ano porque desapareceram. Você está lembrado que em 2005 o Borraso dizia: precisa acabar com essa raça do PT.
Raça.
Eles se acabaram e nós estamos aqui. E o PT tem que ter coragem. O PT tem lado. O PT tem público. Sabe? E o PT não tem que ter vergonha do seu público. Eu estava dizendo para o jornalista do Guardia que a solução desse país é fácil. É só colocar o pobre dentro do orçamento.
Uhum.
Se você quiser colocar apenas o sistema financeiro, o mercado, ficar só falando de ajuste fiscal, acabou esse país.
Venha para a nossa congregação.
O barato é pesado.
Para entrar não paga nenhum tostão.
O barato é pesado.
Não temos capela, igreja e nem sé.
O barato é pesado.
Pode vir, nem mesmo precisa fé. Você chegou desconfiado, já tá ficando mais relaxado. Pode cantar animado que hoje seu jeito é reguado.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. E além da segunda parte desta reportagem a respeito da revolta da Chibata, na segunda-feira você confere também esta matéria em relação à privatização da Eletrobras e análise de especialistas em relação ao possível aumento nas contas de luz. Eu sou Gabriel Carriconde. E esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Sibá, ele que esteve presente no Festival Lula Livre, realizado em Recife na última semana, com a música O Barato é Pesado. A gente volta na segunda-feira, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília, pela Rádio Brasil de Fato. Até lá!
Mas você repete, mas o barato é pesado.
Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis. Diga se dá resultado.
Onde sete vezes sete, quanto mais você repete, mais o barato é pesado.
Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis. Diga se dá resultado.
Onde sete vezes sete, quanto mais você repete, mais o barato é pesado.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.